E aí, galerinha do YouTube, estamos começando aqui mais um Isso Pode!
No YouTube.
No YouTube ou não.
É,
vamos embora. Estamos aqui, hoje estamos desfalcados, nossa bancada está desfalcada, sem o nosso host principal, o nosso Jô Soares dos podcasts.
É.
E atualmente estou só eu, Eduardo, aquele que não foi apresentado nos últimos 10 episódios. E ele?
Davi.
Davi, como sempre, Davi. Então hoje a gente não tem nenhum convidado, estamos só eu e Davi gravando aqui para falar um pouquinho sobre os fatos que aconteceram em setembro e outubro desse ano. A gente quer engrenar essa fala aí das notícias do mês, né? Quer fazer um episódio especial todo mês.
Não exatamente notícias, porque algumas coisas não vão ser nada relevantes.
Justamente. E as notícias relevantes não vão aparecer.
É. Pois é, e como a gente pulou setembro e tal, a gente já tá pegando de setembro e vai aproveitar o embalo fazer de setembro e outubro de uma vez.
Justamente, a gente começou Isso Pode em agosto, no finzinho de agosto, e aí em setembro a gente realmente engrenou, mas separou alguns fatos, mas não gravou. Então, aproveitando que outubro tá acabando, a gente vai fazer essa retrospectiva aí. Então, para começar, um fato que chamou muita atenção em setembro, que foi aquela quantidade de dinheiro encontrada num apartamento de Gedel Vieira.
Olha aí.
Que beleza! Somente 51 milhões de reais foi encontrado no apartamento do cara. Tipo, várias malas de dinheiro. E a Polícia Federal demorou, tipo, a noite toda pra contar o dinheiro, cara.
A outra dessa já deve estar sabendo, então acho que não precisa explicar muito.
Pois é, justamente. E aí, Davi, se a Polícia Federal batesse na tua casa, o que é que teria nessas malas, nessas diversas malas?
Rapaz... Nada.
Dinheiro com certeza.
É, dinheiro não seria.
Cara, mas isso é muito tenso, bicho. Esse lance da corrupção aí e tal, né? Eu não tenho conhecimento político pra falar de nada, mas 51 mil em espécie na sala de um apartamento... 51 milhões, na verdade, né? Em espécie na sala de um apartamento vazio é meio tenso, né? No mínimo,
são quantas piscinas
curioso.
Ao único de dinheiro aí?
Rapaz, algumas coisas. Quantos carros populares, né?
Comprar,
e tudo mais.
É.
Pois é. E aí, outro fato que chamou muita atenção em setembro foi...
Não, peraí. O que você faria com 51 milhões?
Boa pergunta, cara. Eu até brincava muito porque aqui no Ceará tem o Totolec, né?
É.
É um sorteio aí e tal, tipo o antigo Poupaganha e tudo mais. O cara compra uma cartela e aí no fim de semana é sorteado e o cara ganha um prêmio. Só que eu sempre via na televisão a galera ganhava tipo 10 mil reais e aí a mulher ia perguntar: e aí, o que é que você vai fazer com 10 mil reais? Não, vou pagar minhas dívidas, vou comprar uma casa pra minha mãe e vou comprar um Azabumba pra mim, né? Tipo... Com 10 mil reais, cara, vai comprar uma casa, vai pagar as dívidas e vai comprar uma coisa nada a ver com nada. Então, com 51 milhões, eu não sei o que eu faria, cara, por incrível que pareça.
Eu...
É dinheiro demais.
Rapaz, com 51 milhões, eu pagava minhas dívidas. Comprava uma casa pra minha mãe.
Ia sobrar um pouquinho de dinheiro ainda, né?
É.
Provavelmente. Mas uma coisa que eu faria...
10 mil zabumbas, né?
Exatamente. Uma coisa que eu faria com 51 milhões era ir pro Rock in Rio.
Olha aí.
Olha aí, rapaz. Só que...
Gancho.
Um gancho aqui. Só que esse Rock in Rio foi meio tenso porque uma das atrações mais esperadas, né? A diva do pop aí, cara.
A grande.
A sensacional. Lady Gaga cancelou o show.
Putz.
Cara, que desespero da galera, velho. A galera aqui, tô vendo aqui a notícia, né? E aí tem a foto da galera chorando.
A cara de desespero.
Tá. Desespero e a galera no hotel aqui, desolada, sem saber o que fazer. Então, realmente foi um acontecimento muito tenso, né? Do mês e tal. Eu acho que fazia um tempo que a Lady Gaga não vinha aqui pro Brasil, sei lá. E aí, toda essa galera que tava esperando ficou muito decepcionada. Eu acho que não só pelo fato da Lady Gaga não vir, mas porque foi Maroon 5 que ia substituir. Então, eles tocaram duas vezes seguidas.
Eu tô por fora de tudo que é música, assim. Eu não faço ideia o que foi essa piada, mas eu acho que foi engraçada.
Nada contra Maroon 5, mas...
Não, pois é, eu não sei nem quem é. Pra falar a verdade, eu sinceramente, eu não sei, eu não tenho... Eu não gosto muito... Eu digo que eu não gosto muito de música, porque... Tipo, não é que eu... Não, sei lá, eu escuto e tal, mas aí se eu gostar, ok. Se eu não gostar também, ok. Então, tipo... Na verdade, é meio que foda-se, assim, as músicas e tal.
E pronto.
Mas, né? Mesmo os que eu gosto, mesmo as coisas que eu gosto, assim, eu não perco muito tempo indo atrás.
Sim,
nem...
sim.
Ah, e show, cara, eu detesto ir pra show. Tipo, que eu acho um saco. Eu acho um saco, velho. Eu não tenho... Não sabe pra isso, não. Eu fico lá fazendo nada, e aí tá tocando uma música lá, e um monte de gente, e fedor, e barulho, e quentura.
É uma bela combinação, né? Muita gente, calor, cheiros variados.
Olha aí.
Barulhos. Então, pra quem gosta, realmente deve ser interessante, né?
É.
E aí... Pare dele. Falando de Lady Gaga...
Nada contra, viu, galera? Pode gostar de Lady Gaga.
Pois é, cara. Mas se você gostasse de música, você gostaria de Lady Gaga, provavelmente.
Talvez.
Talvez. O que é que você faria se você estivesse lá na frente do hotel esperando pra dar um unicórnio de pelúcia pra ela e aí soubesse da...
Cara, eu não entendo esses funk. Não, sério mesmo. Eu fico revoltado com um negócio desse. Eu tava falando ontem com meus pais, tinha uma promoção de um aplicativo de táxi, 99 Pop. Que aí você andava com a Solange do Avião e do Forró, né?
Caraca, eu vi só uma chance, na verdade.
Por que que eu ia querer andar com a Solange do Avião? Por que que eu ia andar com a Solange do Avião e do Forró? Não, é sério, por que que eu ia andar com o ídolo meu? Primeiro, a chance de eu conhecer... se você é meu ídolo, não me conheça. Não venha falar comigo pessoalmente. Porque, cara, a chance de uma decepção é muito maior do que...
É verdade, cara. É verdade.
Eu sei lá, eu não consigo muito... Enfim, eu sou um merda. Eu não gosto muito dessas coisas assim, não.
Mas é foda.
Sou diferentão aí.
A galera, às vezes, mistura as coisas, né? Tipo, tem a figura do ídolo lá em cima de um pedestal. Mas, às vezes, não se toca que o cara... uma pessoa normal também,
não,
né? Porque
ele
tem
esse
sua
negócio
vida
de,
e tudo mais.
O cara, por exemplo, da Lady Gaga lá, a Lady Gaga, sei lá, sair de uma van preta e tal e andar da porta da van preta até a porta do hotel. Nesse meio segundo, que tem gente gritando e tendo ataque do coração, não sei o quê. Porque tem uma mulher andando, porque
foda,
uma pessoa, né? Saiu de um carro e tá indo pra porta, entendeu?
É foda. E aí eu penso também pelo
muito
lado
ridículo,
do,
assim.
Eu penso também pelo lado do artista, né? O cara deve ser muito ruim o cara chegar ao nível de fama nesse estado, né? O cara não puder ir comprar um pão do outro lado da rua, porque vai ter um bocado de gente atrás de tu, e batendo foto, e enchendo o saco, dele. Deve ser,
tipo,
muito escroto.
E também a pressão, meio que, caralho, essa galera me acha o máximo e tal, e às vezes eu não me acho o máximo.
É, cara, é muito louco isso, realmente. Aí pronto, aí uma fã queria dar um unicórnio de presente.
Unicórnio
de pelúcia de presente pra Lady Gaga, tá ligado? Cara, é muito louco, velho, muito louco isso. Mas enfim, puxando o assunto da Lady Gaga aí, tivemos uma notícia polêmica em setembro.
Influenciando altamente o público-alvo da Lady Gaga.
Sim, com certeza. Que foi a liberação da cura gay por psicólogos, cara.
Olha aí.
Bicho, polêmica. Vamos lá. A gente vai ser odiado por uma das partes agora.
Vai,
não
sim.
Sei qual, mas vamos lá. Porque a ideia da cura gay que foi liberada aí é que os psicólogos possam agora oferecer a terapia de reversão sexual, né?
Uhum.
Que é aí vulgarmente chamada de cura gay.
É.
E aí, bicho?
Vale, aí que...
E aí?
Sei lá, tipo, tem umas coisas assim que não dá pra ser. Se você for um profissional meio que faz todas... Por exemplo, da área da saúde tem... médico, tem fisioterapeuta, tem psicólogo até, é considerado da área da saúde e tal.
Sim, sim.
É, nutricionista, dentista.
Profissional da educação física, cara.
Profissional da educação física. E assim por diante. Mas, tipo, na minha opinião, se você quer fazer uma coisa pro bem da sociedade, coisa assim, tem que ser uma coisa baseada em estudo, não, como é, né?
Tem uma
informação,
base.
Não, é tipo uma palavra, agora o momento tentando lembrar a palavra. Uma base empírica ou algo do tipo assim.
Sim.
De ser baseado em fatos.
Sim,
em fatos, era essa.
Né?
E tipo, sempre vai ter um maluco ou outro que vai querer procurar cura em folha de não sei o que de Machu Picchu,
uhum.
Em cristal do não sei o que do Himalaia, em, sei lá, em energia das mãos, o caralho. Mas, tipo, a maioria das vezes não vai meio que funcionar, não. Então, tipo, esse negócio da Korabi é meio que isso. Tipo, a galera tentando achar... Primeiro que não é doença.
Pois é, primeiro, vai curar o quê?
É, primeiro que não era doença. Mas, tipo, ainda assim que... Sei lá, eu acho que... Ainda que... Mesmo que não seja doença, não tem como muito reverter, entendeu?
Pois é.
Como é que...
Como assim?
Pode, no máximo, sei lá, uma pessoa que já está inclinada a não querer, tipo... Você, no máximo, vai meio que convencer a pessoa a acreditar que ela não... Mas meio que ela não vai... Não é vai foda. Deixar de gostar do que ela gosta,
é.
Não vai...
É foda
deixar...
que talvez traga até consequências, né? Tipo,
sim.
O cara meio que forçar uma reversão, o cara vai trazer o efeito oposto, né? Tipo, o cara vai ficar mais na merda ainda, né?
É, pois é.
E não ser aceitado na sociedade, o tanto de preconceito que uma pessoa já sofre, aí ter essa de reversão, não sei o quê, de ser curado, cara, o cara vai mais pra merda ainda, né? É meio tenso isso, cara.
Pois é, a chance... Por isso, assim, que eu falo, tipo, que eu queria falar do negócio do profissional da saúde, é, tipo, se você, a partir do momento que você, ah, não, mas eles têm um livre-arbítrio de procurar, mas, tipo, não chamo de psicólogo, entendeu? Porque
uhum.
O psicólogo ou qualquer profissional da área de saúde, na minha opinião, tem que trabalhar com fatos e informação uhum. e conhecimento.
Sim,
e a partir
sim.
do momento que você começa a botar uns lances ideológicos que não tem nada a ver com o que realmente é estudado e com o que realmente é visto e observado na sociedade, nas pessoas, enfim. Você vai causar um mal,
uhum.
vai provavelmente gerar um problema de saúde pública.
Com certeza.
E ainda vai ser 0% efetivo, porque, enfim...
É foda. O cara meio que toma uma decisão sem ter o suporte ali por trás, né?
É, tipo, por mais que o cara vá... O ponto que eu tô dizendo é, por mais que ele tenha, teoricamente, esse livre-arbítrio de fazer e tal, ele ainda... Ele não vai, tipo, não encaixa em nem... Primeiro, o psicólogo que for coisa... Não, é nem, não sei nem se... Aliás, pode ser uma falácia do escocês de verdade aqui, mas, tipo... Não é muito psicólogo de verdade, tipo, que vai tratar um maluco.
Foda, né?
Tipo, o cara não vai curar, tô fazendo aspas bem, você não vê porque isso você só escuta, enfim. Podcast, mas eu tô fazendo aspas, curado. Mas não vai ser revertido, né? Esse,
pois é, cara, né? Muito louco isso.
A sexualidade, né?
É o gênero, no caso, também.
Não, é,
o
também.
Gênero,
o
sexualidade.
Não, é porque o gênero, enfim. Vai ser revertido e tal. Mas também fala de transgênero aí, no caso.
Cara...
Enfim, é... De qualquer forma, não encaixa, entendeu? Não encaixa.
Pois é, cara. É muito louco isso, velho. É meio tenso, mas também tá em alta essa onda aí de extrema-direita e algumas ideologias meio radicais e tal, né? Tipo, falando ainda aí do lance de cura gay e tal, dos homossexuais, de uma forma geral... Essa onda de radicais e tal, né, discurso de ódio, tá muito tenso atualmente, que a Poleng, uma marca aí de queijo e tudo mais, começou a fazer uma onda de propagandas utilizando a marca e alguns CDs clássicos, né, de uhum. rock e tal. Aí tinha a marca no Abbey Road dos Beatles e tal.
Uhum.
E aí eles lançaram a imagem que era o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd.
Uhum.
Que ao invés de ser o prisma lá no centro da capa, era um polenguinho, né?
Uhum.
E aí vinha um raio branco, passava pelo polenguinho e virava algumas cores.
Uhum.
Aí a galera começou a xingar a polenguinho, dizendo que era a favor dos homossexuais, se não sei o quê.
Sim.
Cara, que viagem.
Pra ir no arco-íris, né?
Irmão, que coisa louca, cara. Eu fiquei impressionado com a notícia, velho.
Né?
Fiquei impressionado. Eu, puta que pariu, como
quando
assim?
Haddad, não, mas tem uma galera assim... Quando o Haddad tava fazendo a faixa... Tipo, a galera... Tinha muita gente jurava que era a coisa de comunista, porque ele tava pintando a ciclofaixa de vermelho.
Puta,
velho!
Merda.
Meu irmão!
Bicho, é foda, porque...
O tanto de coisa que tem... Não, sério, eu fico revoltado com um negócio desse. O tanto de coisa que tem que é vermelho, cara.
Cara, é foda. Porque, tipo, além da galera...
primeiro, se for essa galera... E lá em São Paulo, metade dessa galera devia torcer ou Corinthians ou São Paulo. Ambos têm vermelho.
Tem vermelho.
Proíbam seu time aí, porque é tudo comunista, é tudo...
Tem que ser santo só, né?
É, só pode ser o Santos ou Palmeiras.
Pois é, e foda que a galera reclama e diz que é não sei o que, vocês tudo gay, quer transformar a família, todo mundo em viado.
É.
No fim das contas, cara, não tem nada a ver. Mesmo que fosse uma propaganda aí relacionada, não ia influenciar na sua vida. Ou enfim. E aí a galera realmente tem muito dessa, né, velho? Discurso de ódio, cara, a pessoa não pode fazer mais nada que o cara tá sendo petralha e não sei o que. É muita viagem, velho. E estamos nessa onda aí, quase chegando no fim do mundo.
Olha aí,
rapaz. O fim do mundo.
As coisas estão se linkando sozinhas, né? A gente nem...
É, cara. Eu tô com uma...
Lady Gaga, depois foi cura gay, é fim do mundo.
Fim do mundo. Porque eu tô com uma... No computador aqui aberto vários fatos que ocorreram aí nesses 2 meses. E aí eu tô vendo aqui, né? Fim do mundo 2017. Porque
de novo, né?
O fim do mundo foi adiado.
De novo.
Devia acabar agora em 15 de outubro, não acabou. E foi adiado agora, não sei mais qual é a previsão. Mas eu acho muita onda isso, porque a galera lança notícia. E aí lança notícia baseada em alguém. Tipo, um numerólogo britânico falou que o mundo vai acabar dia 15 de outubro. Porra,
que história?
Como assim,
né? Não, porque o negócio... Não, e é sempre um cara que conta não sei quantas coisas da Bíblia. Meu irmão, Val, primeiro, quantas páginas tem... Tipo, é tanta coisa que você pode tirar a informação que você quiser. É tipo, sei lá, você pega qualquer outro livro grosso, aleatório, tipo, sei lá, Senhor dos Anéis. Você pega o livro do Senhor dos Anéis e aí, não, vamos achar a data do fim do mundo aqui no Senhor dos Anéis. Por quê? Porque sim.
É desse jeito, assim.
E aí... Foda-se qualquer lógica, vamos achar uma data aqui pro fim do mundo, e aí ele consegue fazer qualquer ligação que ele quiser, assim.
Pois é, velho, e eu não sei de onde a galera tira isso, de como o mundo vai acabar, né? Porque.
Não, só de Nibiru, eu não sei se vocês estão ligados nesse. Procura, joga aí no Google, pessoal, essa história de Nibiru, que é num planeta gêmeo, não sei o quê. Minha irmã, a viagem tá tão grande assim, é coisa de teoria da conspiração, sei lá, meio misturado com. Eu não lembro, mas é alguma coisa... Às vezes eu confundo um pouco com um negócio de cientologia, mas eu não lembro não. Mas é alguma coisa de um planeta, e aí um planeta... Alguma coisa que é como se fosse um planeta gêmeo da Terra, ou alguma coisa para um planeta que tem uma relação com a Terra, não lembro qual é não. Que aí... Só esse planeta já... Que ninguém sabe onde é que fica e onde é que tá e como é que vai ser e tal, já teve pra se jogar com a Terra uns 500 mil vezes.
Tá batendo na trave ainda.
Tá batendo na trave, faz uns 20 mil anos já que...
Cara, eu tô vendo aqui, agora que eu vi na notícia, ele fala realmente do misterioso planeta chamado Nibiru.
É, o planeta... Tem uma página na Wikipédia desse, tipo, sempre tem essas baboseiras assim de conspiração e tal.
E
aliás, se você é da conspiração, me desculpa, mas... Cara, conspiração já não já meio que implica que não que precisa de força de vontade pra acreditar que isso existe, que isso é realidade.
Cara, assim, mas eu uma teoria da conspiração que eu gosto é do homem na lua.
Qual é? Do Rick Morty?
De que o homem não pisou na lua, velho.
Ah, velho, essa é excelente.
Cara, essa é foda. Mas, assim...
Por que como não votou na Lua, então? Por quê? Só pra falar isso aí, hoje em dia não consegue mais votar na Lua? Foi nos anos 60, 70 e 40 anos depois não consegue mais votar na Lua? Como é que pode? Hein? E aí?
Isso é foda, né, cara?
Pois
mas,
é.
Mas
tipo...
Tem umas coisas muito engraçadas, velho. Assim, que o cara vai ler e o cara fica encucado mesmo. Mas, assim...
Não, mas mentira que tá acreditando como...
Não acredito, mas... Eu acho massa porque a galera faz uns embasamentos interessantes. Até pelo fato de.
Não, até certo
de...
ponto, né? Porque...
Sim.
É,
porque.
Sim.
Até pela época e tal, ser uma época mais antiga e algumas tecnologias que talvez não funcionassem na época e tudo. A galera realmente consegue fazer um embasamento massa, né? E tu até fica interessado, assim, em algumas coisas. Mas, obviamente, tem os furos de toda a teoria da conspiração.
Primeiro porque. Assim. Acho que uma das coisas da teoria de conspiração é que, pra começo de conversa, geralmente não é científico. Do tipo, eles não vão acumulando informações e através das informações eles tiram a conclusão. Não. Eles têm uma conclusão prévia e aí eles ficam procurando evidências pra suportar aquilo que eles... E qualquer coisa que vá contra ou que eles ou ignoram ou tentam uma forma... Ou tentam de distorcer de alguma forma aquilo pra que seja ou os comunistas querem inventar... ou os reptilianos querendo mudar a sua mente, ou os
Illuminati. E os Illuminati, né? Cara? Os Illuminati, não pode faltar.
É, os Illuminati querendo te enganar, que é pra.
Exatamente.
Deus sabe por que eles.
Meio que faz o caminho inverso, né, aí. Eles têm o. Querem o. A resposta, eles têm a resposta e querem chegar nessa
Sim,
resposta.
É, exatamente, é.
Não é. Eles, a partir dos fatos, chegarem em algum canto.
Resposta,
eles
é.
Já estão no canto e querem fazer
querem
o caminho
fazer,
inverso.
É. Exatamente.
É meio tenso, realmente. Mas aí tá falando aqui a notícia e tal do Nibiru. E aí a teoria conspiratória é a mesma que de 2012 e tal. E aí ele meio que faz esses...
Pâmidos não era os Maia, não era o sol que explodiu.
Pois é, né, velho? Aqui tem falando que é o mesmo cara que tentou definir uma teoria em 2012, só que foi desmentida pelos cientistas da NASA. Bicho, eu só lembro daquela...
O cientista da NASA faz duas coisas, desmentir o maluco e fabricar travesseiro. Fora isso, a NASA faz porra nenhuma.
É verdade, né? Mas é foda, porque tem muita notícia aí que rola pela internet, que o cara vai ver as fontes, aí tem sempre lá, né? Médico do hospital sírio-libanês.
Uhum.
Ou então cientista da NASA, não sei o quê. E aí bota um nome aleatório lá que... E muita gente acaba acreditando nessas notícias, né, cara?
Não, só de louco, pesquisa, né? De Harvard ou de Universidade dos Estados Unidos.
Não, cara, essa é clássica. Não importa o que seja. Se não tiver cientistas americanos, não presta.
Tem que...
Não presta. E é foda que o tanto de notícia que tem, a gente pensa assim, porra, como assim, né? Tipo, cientistas americanos comprovam que quem tem a bunda grande é mais inteligente. Os estudos nada a ver com nada, né?
É que nem aquela piada, quem tem a mão maior que o rosto, tem probabilidade de ter câncer. A pessoa pra mão, dá um tapa.
Cara,
tá brincando aos velhos,
é muito louco isso.
Não, ainda tem. Não, pior, ainda tem essas páginas assim de Facebook, de Twitter, coisa assim, que é dessas fatos não sei o quê, que. É, curiosidades de estranhas, curiosidades bizarras, não sei o que assim. Ah, se você for da página Curiosidades Estranhas, você realmente só postar coisas sérias, me desculpe, mas eu arrumei o nome mais genérico que tinha e. E bom, sinto lhe informar que o seu nome é meio genérico, mas enfim. Não que o nosso seja muito original.
É. Eu acho que não é nem uma página, é um canal no YouTube, talvez, esse Curiosidades Estranhas.
Sim, que não. Seja.
Brincando.
Esqueci de me falar, mas. Não, mas tipo, a galera põe umas coisas assim, quem dorme até tarde é porque é mais inteligente, não sei o quê. Eu, tipo, umas coisas assim muito.
É muito louco. Tu fica até em dúvida se realmente pesquisaram isso, né? E como pesquisaram,
velho? E como é que chegaram? Porque às vezes é uns dados tão, tipo... quem usa camisa rosa é porque tem mais propensão a, sei lá... Expulsou o show da Lady Gaga, não.
Pois é.
Não, mas, tipo, tem umas coisas assim, nada a ver, entendeu?
E um dia desse eu tava andando aí pela internet... E aí vi uma imagem que era... O jeito que você dirige diz muito sobre você. Aí tinha vários... Eu nem abri o link porque, enfim, né?
Peraí.
Cara, era vários volantes de carro e a mão lá no volante, né? Uhum. Tipo, segurando nas duas laterais. Um segurando de cima, outro segurando de baixo. As duas mãos por dentro. Aí ele ia falar o que é que cada coisa queria dizer sobre a personalidade da pessoa. Porra, velho, o que é que tem a ver, meu irmão?
Não é. Cara, é que nem essa, que nessa galera que acha que só porque eu nasci em maio, aí eu sou do... Não, mas vou falar. Galera, pelo amor de Deus. Não, é sério, eu achava que a gente tinha passado dessa fase. Signo, sério, tipo... A gente ainda tá nessa de achar que... porque eu nasci numa data aí, eu vou achar que... Meu irmão! Cara, eu não sei nem como é que... Pior que... Assim, há pouco tempo, alguns anos, há pouco, sei lá, 2 anos atrás, ninguém nem falava
tava
muito.
Tava em baixa, né?
Já, agora virou moda e aí todo mundo acreditou. E eu, cara, eu não sabia se era, tipo, a galera acreditava, mas não falava muito. Ou se, eu não sei o que aconteceu, não. Mas eu achava que a gente já tinha passado dessa de achar que a data do nascimento influencia o resto da minha vida. Galera, pelo amor de Deus.
Cara, mas a Lua entrou em Áries agora, no mês de outubro.
Aí
então,
tá todo mundo fudido.
É um um belo período, né, pra você jogar na Mega Sena. Olha aí. E que várias riquezas vão entrar na sua vida. E,
é.
Assim, diz muito sobre a nossa vida a partir de agora, né? Cara, isso é muito louco, realmente, velho. Isso é muito louco. Tem...
Olha, nem o seio de Pegasus ficou Pegasus até o final da vida. Ele virou Sagitário uma hora. Ele também ganhou as outras armaduras. Teve uma hora que ele era de bronze, mas ele ficou com poder de ouro. Cara... Então pra você ver que o signo mesmo não influencia muita coisa, não.
É foda, é foda. E a galera vai ficar puta com a gente, mas tipo... Tem o signo da pessoa, aí tem o ascendente, tem a lua, tem Marte, tem Vênus, tem a porra toda, tá ligado?
Uhum.
Aí alguém chega em tu e diz, bicho, o teu signo é leão, porque tu é assim, assim, assim. Tu, não é, mas teu ascendente é. Aí, obviamente, se tu souber o teu signo e teu ascendente, tu diz, não é. Aí a pessoa, rapaz, então é a tua lua quem leanda, né? E como tu não vai saber, né? Não sei. Então é isso, é tua lua quem leão. Sabia, cara, diz muito sobre tu, esse teu jeito, assim que tu fala.
Não tá? É?
Uma hora vai dar certo. A pessoa
não, e
vai
quando a pessoa tá tão certa assim, se é leão, aí eu chego, você é leão? Aí, não, sou gêmeos. Ah, sabia, parecia mesmo.
Parece mesmo.
Porque parecia um pouco, mas não, agora que eu tô vendo, que eu tô percebendo assim, é que realmente é gêmeos. É...
Bicho, eu vou procurar dois textos que eu li. Dois artigos, na verdade. Que um é falando que o médico que faz teu parto tem mais influência na tua vida do que os astros. Mas não influência no sentido de presença ali e tal, né? Mas do sentido que a galera fala dos signos, né?
Uhum.
De ter a influência da gravidade, não sei o quê. E aí a galera falando que o médico que tá ali presente na hora que tu nasceu vai ter muito mais repercussão a respeito das bases dos signos do que os astros propriamente ditos, né? Até pela proximidade que o cara tá ali.
Ah, é, sabe o negócio do... Sabe dos Cavaleiros do Zodíaco que tem os Cavaleiros de Ouro, que são os signos e tal? Esse negócio dos signos são os... Tipo, os de ouro são os que dá pra ver do... Tinha um negócio assim, tipo...
As constelações.
É, os de ouro são as constelações que dá pra ver.
Sim.
com coisa que ficam numa certa faixa do espaço. Eu não sei. Tem alguma coisa assim que eles têm um negócio... Enfim, eu... Foda-se também, né?
É isso.
Era
aí,
uma curiosidade que eu não sei qual é a curiosidade, mas procurei no Curiosidades Estranhas, que aí ele
informou na aba de Cavaleiros Zodíacos.
É.
E aí tem outro estudo que a galera fez, foi sacanagem também. Eles pegaram, tipo, microtextos bem genéricos, assim, sobre personalidade, e aplicaram a um bocado de galera pra... falar a respeito do signo, né? Aí tipo, sei lá, gêmeos, você é muito alegre, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí Áries, você é muito não sei o que, não sei o que. E a galera ia se identificando e no final dava o signo da pessoa. Só que na verdade todos davam meio que o mesmo resultado porque eram muito genéricos, tá ligado? E aí a galera provando aí, então estudando como é essa relação da galera acreditar realmente nisso, né? Das características que tu tem de acordo com teu signo. Mas foda, a gente começou a falar de signo aqui, não sei porquê, não me pergunte porquê. Mas...
Foi de quê? Ah, por causa de teoria da conspiração.
Foi, fim do mundo e tudo mais. Então vamos pro próximo tópico que é... Deixa eu ver... Vamos falar sobre futebol.
Bora.
Vamos falar sobre o início da Champions League, cara. Finalmente.
Bora.
Aí.
Começou.
E pronto, vamos pro próximo assunto. Então.
É,
começou a Champions, assista lá e tal. É. Pronto, vamos pro próximo assunto que é... Mas foda, cara. Eu não tô acompanhando muito.
Não, eu gosto. Eu gosto bastante de assistir jogo de futebol. Eu sempre acompanho. Assim, eu tô menos. Há 2 anos atrás, eu tava num nível assim de quase vício, cara. Eu tava acompanhando. Deixa eu contar aqui. Eu acompanhava pelo menos uns 4 campeonatos, todas as rodadas, pelo menos uns 4 campeonatos nacionais. Acompanhava o campeonato brasileiro, o alemão, o inglês e o italiano, toda rodada, há 2 anos atrás.
Uhum.
Que é os que mais fazem na TV. Ainda passa francês também, mas...
O espanhol tu não acompanhava?
Ah, espanhol, 5. É, era, eu tava Liga dos Campeões eu assistia também, uhum, toda rodada. Claro que eu não conseguia assistir todo jogo. Primeiro, porque não passa na TV.
Sim, sim.
E segundo, porque às vezes tem horário conflitante, principalmente do campeonato inglês, que,
uhum,
sábado de manhã passa tudo mal, mas no mesmo horário ali.
Tô ligado.
E às vezes tem, tipo, mais de um jogo interessante, assim. E fora a Liga dos Campeões, que eu acompanhava toda rodada, assim, tipo, também dois jogos na... Não, um jogo na terça, né? Que,
uhum,
que os dois ao mesmo tempo, né? Na fase de grupo, mais de dois, né?
Sim.
É, no mata-mata, que é... Enfim, na terça, outro na quarta. E desde a... Eu assisti, às vezes, alguns jogos da pré-Champions.
Caramba,
pra você ver o nível de vício que eu tava. Nesse ano, eu assisti muito, muito jogo de futebol. Teve dia, assim, que eu acordava de manhã cedo, assim. Primeiro, meu horário de sono era regulado de acordo com jogos de futebol. Então, às vezes, eu ia dormir tarde, porque tinha jogo da Libertadores.
Sim.
Às vezes, eu dormi cedo, porque no outro dia de manhã tinha jogo do campeonato inglês ou do campeonato espanhol, que às vezes passa jogo 7 horas da manhã.
Caraca.
E às vezes, eu acordava mais cedo do que... Ou às vezes até não dormia, e aí 6 horas da manhã ainda pegava um jogo do campeonato holandês ou do campeonato belga, que esporadicamente, pra tu ver o nível de
só
vício.
Só tu assistia, né?
É, tipo, é. Não, teve um gol de um... Acho que devia estar eu e mais duas pessoas assistindo e o cara que tava narrando. Um gol do goleiro do Adel Den Haag, de... Acho que foi de calcanhar, num lance assim, no último final, no final do jogo e tal, que eu mandei uma mensagem pro meu primo.
Sim,
e tal, e depois,
ligado,
depois aí virou notícia e tal. Uhum. Mas, tipo, eu acho que na hora do jogo deve ter umas três pessoas assistindo mais os narradores. Porque é muita derrota você assistir. Não era nem Ajax, nem PSV, era Adel Den Haag e, sei lá, Groningen. Não,
qualquer time aí, né?
É, não, era, tipo, o Adel Den Haag já não é um time conhecido do time.
É aquele do escudo verde, é?
É, verde e amarelo e tem uma garçazinha.
Eu tô ligado.
Tipo, um parceirozinho.
Tinha no outros do Pro Evolution Soccer.
Ah, é, isso.
Foda.
Pois é, e o outro era o Twente, então eu não sei, enfim. E o campeonato belga, sei lá, era Gent e Anderlecht, alguma coisa assim, talvez. Mas o campeonato belga ainda é mais raro, é raríssimo de passar assim, né?
Cara, e onde é que passa esses jogos,
velho? ESPN de manhãzinhas muito, muito cedo, de vez em quando passa. Não passa nem toda rodada, não. Por isso que inclusive de acompanhar.
Nem sabia que
mas,
passava.
Mas às vezes também passa campeonato russo, mas o russo é ainda mais difícil de passar. Mais ainda do que o belga, acredite ou não. Às vezes passa um Zenit, mas também é 5 horas da manhã, 5 e meia, 6 horas.
Caraca, que louco, viu? Foda, não sabia dessa que passava tantos campeonatos assim, né?
É.
Mas atualmente o que tá em alta é o campeonato francês, né? Tipo,
sim,
até
é.
na Globo tá passando a bolinha lá, o cara vê gol de alguém aí da rodada do Brasileirão. Aí quando vê PSG, porra, véio, sabe que ganhou até lá. Mas na Champions aí o PSG tá voando, né, velho?
É.
100% de aproveitamento, não sei quantos mil gols aí já.
Não é.
Nas primeiras rodadas.
Eu assisti alguns jogos assim. Sinceramente, não gostei muito do Barcelona, não. Sei lá, o Barcelona. Esse técnico do Barcelona, primeiro que eu já não vou muito com a cara dele, porque ele já é meio. Eu já não gostei do estilo dele.
Uhum.
Dos jogos que eu tô vendo do Barcelona, o Barcelona tá virando aquele tipo de time que faz um gol, faz dois gols e fica tocando a bola de lado.
Sim.
E, tipo, isso é totalmente contra a característica do Barcelona dos últimos 10 anos, 15 anos.
É foda isso, né?
Porque o Barcelona era o tipo do time que tava ganhando 2-0 e queria meter goleada, queria queria sair driblando, queria sair fazer jogar bonito e tal,
justamente.
E sair tocando e tal. E chegou esse maluco aí e... Não, vamos jogar que nem o 15 de Piracicaba, quando pega o São Paulo na...
É tranca total.
Pois é, que porra você tá fazendo,
logo
velho?
O Barcelona, né, cara?
O Barcelona, pois é. Não, e o Barcelona de todos, assim... Cara, essa diretoria, não me surpreende que a galera lá esteja revoltada com a diretoria, porque eu que não torço Barcelona, só de conhecer a história do Barcelona, tô revoltado com essa diretoria. Primeiro que ela, tu viu que ela queria mudar o nome do Camp Nou?
Não.
Vender pra um patrocinador e tal, e virar tipo Arena, não sei o que mais.
Vixe.
Lá. Meu irmão, o Barcelona, primeiro, pra quem, no Camp Nou...
É o Itaquerão da Catalunha.
Não é nem isso não. É tipo, o Barcelona é uma coisa ideológica. Por quê? Tipo, pra, sei lá, um momento histórico aqui. Eu vou perder um tempo computando a história do Barcelona. Enfim, teve a ditadura espanhola lá, que com o general Franco, que reprimiu fortemente a cultura do... Assim, ele centralizou muito a Espanha e Madrid, tanto culturalmente quanto financeiramente, quanto, enfim, ele meio que era bem madridista em vários aspectos, não só de torcer pro Real Madrid, que curiosamente foi usando o horário do Real Madrid. Oh, meu Deus. Não, mas é sério, o histórico do time do Barcelona, porque o Barcelona ele comprou a ideia e a responsabilidade de ser um representante do orgulho do povo catalão e de tudo. Tanto é que no estádio lá do Barcelona, Camp Nou, tem escrito em catalão que mais que um clube, tipo, mais que um clube, né? Uhum. Porque realmente, por sempre, sei lá, porque desde a ditadura espanhola, o Barcelona deixou de ser só um time e passou a representar uma ideia, né? Um ideal, uma coisa de política.
Pois é,
uma coisa política mesmo. E quando você pega um clube que é conhecido por ser um representante de um ideal, e aí, por exemplo, teve duas coisas assim que já me deixaram meio puto com que se eu fosse torcedor eu ficava revoltado com a diretoria, que é quando teve aquele referendo lá na Catalunha, que mal galera apanhou, o Barcelona foi a campo jogar.
Sim.
E não era pra ter ido, entendeu? Porque a partir do momento... Primeiro, o referendo era justamente a independência da Catalunha, que era basicamente o ideal que o Barcelona meio que defende. E representa, né? Não exatamente a independência, mas a identidade do povo catalão é mais ou menos o que o Barcelona representa e a independência meio que... Enfim. E aí, outra coisa foi esse negócio da mudança de nome do Camp Nou. O Barcelona, por muito tempo, desde Cruyff, não tinha patrocínio na sua camisa. Uhum. Ele se recusava a ter patrocínio na camisa justamente por isso. Porque patrocinadores e empresas... Meio que não tem muito o que... Ah, se você acredita que... Ah, não, essa empresa tem ideal e vai fazer tudo por direitinho. Algumas tem, mas as maiores, assim, meio que estão cagando e estão só surfando na onda de onde dá mais dinheiro. Porque, enfim, é uma empresa e ela busca lucro, enfim. E aí, a partir do momento que você coloca uma empresa na camisa do seu time, e aí o seu time representa um ideal, e aí aquela empresa possivelmente... representar um ideal oposto, ou nem precisa ser oposto, não. Pode ser uma coisa diferente, que não compacto, enfim. Você meio que pode estar se contradizendo, entendeu?
Uhum.
E aí, era no máximo, depois entrou o negócio lá da Unicef, passou muito tempo só a coisa da Unicef, e aí de um tempo pra cá, passou a ter patrocínio na camisa do Barcelona. Isso, eu já não sei se eu acho que tem um certo ideal e tal, mas eu já acho mais ou menos. Mas, colocar o nome do Camp Nou, entendeu? Mudar o nome do Camp Nou, porque...
Aí seria uma grande empresa dessa aí que meio que...
É, seria...
Seria o responsável pelo Camp Nou.
É, ele ia pagar um valor, tipo, absurdo, e aí o Barcelona ia encher os cofres e tal, e aí ia passar não sei quantos anos sem... Ou com o nome dessa empresa sendo o nome oficial do... Provavelmente a galera não ia deixar de chamar de Camp Nou, mas... De qualquer forma, para um time que se propõe a ser um mais do que um time, né? Isso
meio que se vender, né?
É meio que...
É foda.
Você trair o movimento.
Trair o movimento. É foda. Mas realmente o Barcelona tem muito disso ainda, né? De representar mais do que no o futebol ali, propriamente dito. E é muito massa porque...
Ah, isso, na verdade, isso explica o clássico, enfim, esse é mais ou menos o background do clássico de Barcelona e Real Madrid.
Pois é, justamente.
Porque o Barcelona representava justamente esse orgulho catalão e tal, e o Real Madrid era o governo centralizado, era o, ainda mais por ser o Real Madrid, entendeu?
Era ser justamente isso que eu ia falar.
Da realeza, e aí o clássico virou muito mais que só um clássico de futebol, entendeu? Deixa de ser um clássico pra ser uma disputa de ideais, entendeu?
Até porque o... Até por essa história aí do Real Madrid, ele sempre teve meio que mais poder, né? Então, sempre foi bem mais apoiado.
Antes dos anos 60 e tal...
Tanto que a partir dos anos 60, o Real Madrid ganhava praticamente tudo.
Pois é, porque a partir daí começou a ter apoio do governo e financeiro e... Não tem quem tire, assim, tipo, o Di Stéfano, um dos maiores craques da história do Real Madrid e tal, um dos maiores ídolos e tal, ele ia pro Barcelona, ele viajou pra Espanha com o intuito de assinar com o Barcelona.
Uhum.
E aí passaram a perna lá e ele assinou com o Real Madrid, entendeu?
Uhum.
E aí, pra dois times aqui. Tipo, enfim. Isso, aliás, isso lá na Europa tem muito esses clássicos assim de. Que é de representação de ideal. Um deles é esse do Barcelona Real Madrid, tem do Liverpool e Manchester United também, que é. Porque Liverpool era o maior porto da Inglaterra, né? E aí boa parte do capital e do financeiro da cidade girava em torno ali do porto, do porto e dos estaleiros e coisa assim.
Sim.
E aí quando abriram o canal de Manchester, boa parte da movimentação que ia pra Liverpool foi pra Manchester. E isso gerou uma rivalidade entre as cidades. E aí com o futebol também e com os times ganhando força, até também por serem duas cidades ricas que disputavam esse financeiro e tal, também começaram a ficarem... Eu me perdi aqui, eu não lembro o que eu tava falando. Mas enfim, o que eu queria dizer é que o futebol deixou de ser muito mais do que só o jogo, né? E passou a representar... Aí tem também o Inter de Milão e Milan, que é tipo... Se eu não me engano, o Inter de Milão era tipo como se fosse os patrões e tal, e o Milan era o time da ralé da galera mais pobre e tal. E aí o clássico de Milão virou uma disputa entre os ricos e os pobres, né?
Uhum.
Os patrões e os empregados.
É foda. Tem um livro muito massa que é o Como o Futebol Explica o Mundo. O cara viajou o mundo aí e tal pra ver em alguns países essa relação do esporte, né? Do futebol com a história de alguns locais.
Uhum.
E aí ele traz algumas histórias sobre o Estrela Vermelha lá, uhum, e tal. Cara, muito tenso, véio, muito foda. Se tu acha os hooligans pesados, assim,
uhum,
então dá uma olhada lá no clássico do Estrela Vermelha, porque o negócio é tenso lá, realmente.
Não, até hoje quando tem ainda não não sei de time, mas quando tem coisa de seleção, por exemplo, às vezes vai ter Eslovênia e Eslováquia, eu não sei, mas tipo Bósnia e... Qual é que teve a guerra lá da separação?
Na Iugoslávia?
Não, que a Bósnia teve guerra com... Que eram três frontes na guerra, porra, esqueci. Enfim, que teve um massacre lá, foi na Sérvia, foi aquele...
Da antiga Iugoslávia, né? Então tem Sérvia, não, Montenegro...
Sim. É, que depois é Sérvia, Montenegro e a Bósnia, acho que foi isso aí. E aí, super tenso, assim, teve um jogo da seleção uns anos atrás que atiraram um rojão no goleiro lá, e aí toda vida é uma tensão da porra, assim, quando vai ter um jogo, porque deixa de ser só um jogo, né?
Sim, sim. Pois é, aí ele fala lá do...
muito mais pessoal.
Uhum. No livro ele fala... Ele passa aqui pelo Brasil, eu não lembro o que é que ele fala exatamente aqui no Brasil.
É como a Argentina e Inglaterra lá na Copa de...
Sim, sim. 80
e... De 86.
Sim.
Que foi o gol do Maradona lá, que foi logo depois da Guerra das Malvinas e tal, e enfim.
Exatamente. É foda isso.
É.
E aí, muito massa o livro, velho. Como o futebol explica o mundo. Ele fala sobre o Celtic Rangers também lá na Escócia. Foda demais.
É.
E aí, falando de futebol ainda, a gente vem para as eliminatórias, né? Que finalizaram aí.
É.
Praticamente já foram todos definidos, só acabou as repescagens também?
Não,
só?
A repescagem ainda vai ter. Ainda vai ter jogo. Acho que agora em novembro, se eu não me engano, o Peru, né, joga contra Nova Zelândia e tal.
Uhum.
E aí da Europa eu não sei, mas eu acho que até o final do ano também já tá tudo definido.
Pois é, aqui nas eliminatórias da América do Sul foi uma tensão danada, né, na última rodada.
Já se classificaram assim, só falta a repescagem, né, mas...
Sim,
tipo,
sim. Nas eliminatórias realmente de cada continente já tá finalizado, né?
Já.
Mas aqui na América do Sul foi muito foda, porque foi decidido realmente no,
uhum,
na última rodada, sei lá, cinco times tinham chance de ir ainda, né? Eu acho que só o Brasil e o Uruguai estavam confirmados ali, o Uruguai tava muito próximo.
Tinha quatro vagas, né? Não eram cinco times não, velho, acho que eram...
É, porque tinha o quê? Chile, Colômbia, Paraguai...
Mas o Uruguai já estava classificado?
Eu acho que estava muito próximo.
Mas tipo, não era só o Brasil que estava certo, não?
Certo, sim. Certo, só o Brasil.
Mas ainda tinha... Paraguai disputava também, Chile...
Paraguai, Chile, Peru, Argentina, Colômbia...
Não, pois é, porque eu tô falando. Fora os que se classificaram, ainda ficou uns dois que não tinham chance.
Ah, sim, pois é.
Então eu acho que sete.
Paraguai e Chile.
Ah, não, seis. Que fora os que se classificaram, ou o Peru, que foi pra repescagem, ainda tinha Paraguai e Chile.
Paraguai e Chile, que ficaram de fora.
Ficaram de fora, foi.
E foda, muito massa aqui. Tipo, se o Chile tivesse feito um gol aqui, já mudava tudo, a tabela, o saldo de gols influenciava. Foi muito massa. Mas o que muita gente tava torcendo aí, né? Eu, particularmente, não queria que a Argentina ficasse de fora.
Pois
mas
é,
muita gente torcendo aí pra Argentina ficar de fora e Messi realmente salvou demais, né?
Foi. Sinceramente, eu não torcia pra Argentina ficar... Eu não queria que a Argentina ficasse fora da Copa, não. Ah, a galera ficava pelo espetáculo, não sei o quê. É, também, e por Messi e tal, mas não. Além de ser por Messi também, que Messi merece, e que é um grande jogador, não sei o quê, também acho, concordo e tal, mas o que eu acho que a Argentina queria ir pra Copa, porque, cara, eu quero pegar a Argentina na Copa,
sim.
É muito, deve ser muito. Eu nunca. A última vez que o Brasil pegou a Argentina em Copa do Mundo foi em 90. E eu nunca vivenciei isso. E, cara, deve ser uma das coisas mais foda que deve ter. Brasil. Meu, Brasil e Argentina no final de Copa América já era foda.
Uhum,
de Adriano e coisa assim. E outros resultados históricos assim.
Justamente.
Mas o Brasil e Argentina no mata-mata de Copa do Mundo deve ser uma das coisas mais maravilhosas que deve ter, velho. Porque.
É foda.
Nossa senhora. É muito mais tensão. Uhum. É muito mais. Vibrante se você ganhar muito, mas é muito mais tudo, assim.
Tu é doido.
Ao mesmo tempo que se você perder também é muito pior, mas você ganha muito melhor, entendeu? Então, tipo.
Pois é, eu lembro de três jogos, assim, de realmente decisivos, né? Que foram as duas finais de Copa América, que o Brasil ganhou, as duas últimas.
Teve um de Copa das Confederações.
Também. E a final do Copa das Confederações, que o Brasil deu um show na Argentina, foi. Que foi muito massa, cara.
Foi
2005.
4-1.
É muito foda, tipo, o cara virou 10 vezes mais por ser contra a Argentina. Mas também lembro das Olimpíadas que a Argentina ganhou do Brasil, né? Então, realmente é um clássico que merece estar na Copa.
Mas aquele de Adriano,
né,
aquele foi insuperável, né? Aquele foi o Brasil Argentina, um dos melhores Brasil Argentina da história, porque gol no último minuto é sempre emocionante. Gol no último minuto de uma final de Copa América, sendo Brasil e Argentina, tu imagina aí.
E a Argentina tirando onda já.
É.
Teve segurando a bola na lateral,
não sei o quê.
Muito louco, velho. Muito louco. E aí, falando de futebol ainda, a gente chega aqui no cenário cearense. Que o Fortaleza, depois de 8 anos...
Oito anos,
retorna à Série B, cara. Bicho, eu tenho amigos que entraram na faculdade com o Fortaleza na Série C, saíram da faculdade e não viram o Fortaleza na Série B, né, cara? Que louco isso. E time que teve certa relevância aí até em 2005, tava na primeira, eu acho, né? 2005.
Acho que 2005
tava
na
primeira. Cara, muito louco, velho. Muito louco.
E, assim, uma coisa bizarra se você for parar pra analisar o time, o futebol. O time do Fortaleza desse ano, sério mesmo, acho que de todos os times do Fortaleza que disputou a Série C, não, talvez aquele que ficou, que quase caiu, talvez fosse pior. Mas esse time, eu acho que era o pior, o segundo pior time do Fortaleza, desde que o Fortaleza estava na Série C, e conseguiu subir. Porque teve time do Fortaleza que jogava mais. Todas as posições eram... Aliás, o goleiro também acho que foi uma puta diferença, porque fazia anos que o Fortaleza não conseguia um goleiro seguro.
Uhum.
Não, teve aquele do capacete, aquele do ano passado também era bom.
Sim, sim.
Mas... Aquele do capacete. Berna, que tinha o capacete que nem o do Tchek. Enfim, de todos os times assim do Fortaleza, acho que eles eram um dos piores e conseguiu subir. E não faz muito sentido, assim, de... Do Ceará também mesmo, o Ceará tá... brigando pra subir e tal.
Sim.
E aí esse time do Ceará é um dos piores que totalmente não merecia estar onde está, entendeu?
É louco, né? Pois é, eu lembro alguns torcedores do Fortaleza aí no começo do ano dizendo, bicho, esse ano eu já tô conformado que não vai ser dessa vez, né?
Pois
a gente vai passar mais um ano aí.
Se você perguntasse assim, acho que a maioria ia ter essa mesma opinião de...
É foda, porque o Fortaleza vivenciou praticamente tudo
na Série C. Foi.
Quase cai, se classificou em primeiro e caiu no mata-mata.
Se classificou no último jogo
e caiu no mata-mata. Cara, muito louco, velho. Porque a...
Teve ano que não, nem desceu, nem subiu. Teve ano que não perigou nem descer, nem, nem subir, tava ali no meio.
E aí criou esse monstro aí, né, de... Chegava no mata-mata, eu acho que criava um bloqueio lá nos jogadores e a torcida realmente lotava o estádio, mas não ia, cara. Foda.
Não, e pior, tipo, o Fortaleza era de um azar tamanho, assim, que era, tipo, os três melhores goleiros do mundo. É Neuer, Buffon, e qualquer goleiro que pegasse o Fortaleza no mata-mata era impressionante, velho. Os caras pegavam tudo, tudo. Do Juventude, pegou tudo. Do Macaé, pegou... Meu irmão, o que esses goleiros jogavam? Era atuação... Sabe o Rogério Ceni contra o Liverpool no Mundial de... No final do Mundial de Clube, assim, era aquele nível de atuação pra cima. Era impressionante, velho.
Não dá pra entender, realmente, né?
Os caras tinham um reflexo, assim, de robótico e elasticidade e impulso de sei lá o quê. Era incrível, incrível, incrível.
É foda.
E aí, o time que já tem, nos primeiros anos nem tanto, mas aí tu pega um jogo daquele contra o do Macaé, por exemplo, que o time já tem uma história de perder não sei quantas vezes no mata-mata já, e aí o goleiro tá pegando tudo, os jogadores em campo já ficam, porra, não vai entrar mesmo, e aí não entra.
É foda, é muita onda isso. É. Mas finalmente eles conseguiram subir aí, né?
Pois
e
é.
Pelo visto o Ceará tá bem encaminhado aí pra subir pra
Ceará. Pois
é,
o
também,
Ceará,
né?
Impressionantemente também pelo começo do ano que fez, apesar de ter sido campeão cearense, com atuações muito ruins, sendo desclassificado cada Copa do Brasil no primeiro jogo contra o...
Caramba!
Boa Vista, sei lá, um time lá do... Que o atacante era o Nicásio, que nem sabia que jogava ainda, e o técnico era o Joel Santana.
Olha aí, rapaz!
E aí... Fortaleza também, no primeiro jogo contra o São Raimundo, sei lá, uns jogos nada a ver, assim, e o Ceará e Fortaleza foram eliminados da Copa do Brasil. E o Campeonato Cearense, Fortaleza perdeu o Ferroviário, e o Ceará ganhou o Ferroviário, mas também... É, meio que foda-se, né? Tipo...
Uhum. E aí, encerrando esse assunto de futebol e já encaminhando aí pro final do nosso Isso Pode especial de notícias, de fatos e acontecimentos, chegamos nas estreias de outubro, né? Tipo, retornou o Walking Dead, finalmente tu não assiste, né?
É, eu não acompanho o Walking Dead, não.
Pois é, eu assisti aí o primeiro episódio essa semana. Hoje, que estamos gravando no domingo, vai sair o segundo episódio. Cara, é uma série muito massa. Eu já ouvi muitas pessoas falando que deixaram de assistir ao longo da série, tá ligado?
Uhum.
Porque disseram que tava muito repetitivo e tal. Mas o ponto que eu acho que pega mais é que realmente eles se enrolam muito, velho. Porque acontece um fato fodão.
Mas com toda, praticamente toda série de sucesso é quase que inevitável
que
isso acontecer.
Isso, né? Pois
é. Porque ele fica nesse negócio de, tá fazendo sucesso, vamos encher o rabo de dinheiro e fazer o máximo de temporada que a gente conseguir até isso aqui virar uma coisa que não dê mais pra tirar nada, e aí a gente acaba e dá um tiro de misericórdia nesse negócio. Uhum.
Cara, é foda, porque a sétima temporada, que foi a temporada passada, o primeiro episódio, primeiro que já fizeram uma sacanagem muito grande, que terminaram a sexta temporada com um gancho, tipo, muito injusto, tá ligado? Termina na hora do cara vai dar uma porrada em alguém e acaba o episódio, tu tem que esperar sei lá quantos meses pra ver o que, é que foi que aconteceu.
Do tipo que acabou a temporada, mas não ficou resolvido esse
cara,
ciclo.
Cara, puta sacanagem, sacanagem
é foda
da porra.
Aí,
e aí muita gente já ficou puta nessa história, né?
Uhum.
Mas compensou porque o primeiro episódio da sétima foi foda. Eu acho que o melhor episódio da série. Eu assisti, eu acho que 3-4 vezes.
Sério?
Sério?
Toda a série? Massa.
Foda demais. Compensou a espera.
Uhum.
Só que depois do primeiro episódio da sétima, eu acho que o resto todo da temporada até o último episódio foi praticamente só enrolação, cara. Não acontecia nada. Era meio que só amaciando o terreno ali.
Uhum.
E eles fizeram uma coisa que eu não curti muito, porque tem alguns núcleos na série.
Uhum.
E cada episódio eles só faziam de um núcleo.
Putz.
Então tu assistiu o primeiro episódio, que foi todo mundo. Aí o segundo episódio é só uma galera. O episódio todo é uma galera. No terceiro episódio, só outra galera.
Não,
aí pronto,
é
uma coisa que tu viu no primeiro episódio, tu só vai ver o que é que tá acontecendo ainda.
Não, é
no
isso,
quinto, no sexto.
Isso aí realmente é vacilo da
vontade. Foi vacilo grande.
Porque quando você tem vários núcleos, inevitavelmente vai ter uns que vão ser muito chatos.
Sim, sim.
Porque vai ter uma hora que, tipo, aquela galera não tem muito o que fazer.
Uhum.
E aí, ao mesmo tempo que ela não tem muito pra mostrar, assim, tem algumas pontos, assim, que é necessário que o show mostre pra...
Uhum.
E aí, quando você se compromete a fazer um negócio que é, cada episódio vai ser um núcleo separado, então você meio que corta muita possibilidade de...
É verdade.
Você se limita muito a ter que mostrar um negócio assim, se você tem consciência de que aquilo não é muito interessante.
Pois é, tu tem que gastar 42 minutos
numa
galera que apareceu agora, então que não vai acontecer nada, só mostrando lá a galera tomando banho.
Pois é.
Fazendo a plantação, ué.
Eu acho muito legal, assim, quando realmente é separado, tá? Até porque dá uma... Justamente pelo oposto do que eles fizeram, essa narrativa de separar as histórias e tal, é interessante porque dá uma profundidade maior, porque sim, acontece coisas simultâneas e tal. E também dá pra vocês... Eu acho melhor, assim, eu acho mais interessante de explicar algumas coisas que se fosse uma coisa linear e centrado numa coisa assim, às vezes fica meio forçado.
Fica.
Porque às vezes você tem que fazer que aconteça alguma coisa que os personagens principais não tem muito motivo pra estar ali, mas ao mesmo tempo é importante você mostrar que aquilo tá acontecendo. E aí você fica tipo, ah, vou fazer uma puta coincidência aqui pra esses personagens irem pra esse lado aqui, e aí isso acontece, e aí depois a história continua, entendeu? E aí quando você faz esse negócio dos núcleos e de coisas importantes, assim, você vê as coisas se desenvolvendo, às vezes, ao mesmo tempo, na cronologia da série, né? Mas de formas diferentes e
sim,
tal.
Sim, é verdade. Tem isso.
É, enfim.
E eu comecei a ler os quadrinhos, acho que na sexta temporada, eu decidi que ia ler os quadrinhos, né? E realmente acompanhei os quadrinhos, tô acompanhando ainda. Ou seja, passei do que tá acontecendo na série, né? Aí é foda que é a mesma coisa que aconteceu comigo com Game of Thrones até as últimas temporadas.
Os quadrinhos ainda sai, é mensal?
Como sai,
é?
Sai. Cara, eu acho que é semanal, se eu não me engano. Porque o quadrinho é muito pequeno, tá ligado? São pouquíssimas páginas, mas acontece muito, muito rápido. Se eu não me engano, é semanal.
Semanal.
Ou não, não sei. Enfim.
Enfim.
Mas já tem mais de 130, eu acho. Tem muita coisa.
130 capítulos?
Sim. Aí, é meio que o que aconteceu comigo com Game of Thrones, porque eu li os livros, né? E aí os livros passam da série, aí tu fica fazendo a comparação de livro e série e tal. Aí Walking Dead eu tô meio nessa, porque os quadrinhos passaram da série, e eu já sei o que é que vai acontecer aí, né? No futuro da série. Só que é massa que eles, diferente de Game of Thrones, eles adaptam muita coisa. Eles adicionam alguns personagens diferentes e tal. Obviamente eles não mudam o ponto final da série, mas
a trama principal é mais ou menos parecida.
É basicamente a mesma coisa.
E Game of Thrones, sei lá, eu tô sentindo... Eu não sei, eu nem li os livros e tal, mas pelo jeito que a série foi se encaminhando, eu tenho quase certeza que os livros vão se diferenciar muito.
Cara, vai diferenciar muito. Em Game of Thrones, os três primeiros livros são praticamente iguais. É muito parecido.
Com as três primeiras temporadas.
Com as três primeiras temporadas. Só que depois eles começam a tomar um rumo diferente, meio que... Tu vê que eles querem finalizar logo, tá ligado? Então eles cortam muita coisa, cortam realmente muitos personagens importantes no livro. E aí até a própria história eu acho que vai seguindo um rumo diferente. Eu acho até que seja interessante isso, realmente.
Eu também acho que fica mais interessante porque a pessoa pode aproveitar o livro e a série ao mesmo tempo, e como coisas diferentes, né? Ao mesmo tempo que é meio que no mesmo universo, mas de formas diferentes.
Em Walking Dead, o escritor do quadrinho também é produtor da série, né? Só que eles não fazem tal qual o quadrinho. E aí fica muito massa, velho. São, assim, como eu tava falando, os fins são iguais, né? O ponto que eles chegam são iguais, só que os caminhos que eles vão fazendo são diferentes. Então é muito massa. Mesmo tu sabendo o que vai acontecer, tu fica querendo assistir a série pra ver como que vai se desenrolar aí, né? Então eu tô com altas expectativas aí nessa temporada de Walking Dead. O primeiro episódio foi bom. E pelo visto vai ser uma temporada interessante. Até porque o arco do quadrinho que a temporada tá acontecendo é muito massa, cara. É muito bom.
Nossa.
O personagem que tá aí, que é o vilão principal aí do arco, que é o Negan, cara. Dos melhores personagens de todas as séries que eu vi. O cara realmente é muito massa. No quadrinho ele é muito bem elaborado, véio. E na série eles estão fazendo muito massa. Uma atuação fantástica, assim, do Jeffrey Dean Morgan. Muito massa, bem elaborado mesmo.
A única coisa que eu sei, assim, muito de The Walking Dead é, tipo, eu sei que tem os quadrinhos e tal, e sei mais ou menos a sinopse da série e tal, mas eu sei que tem um cara que é descendente coreano, sei lá, que é ator lá do... Eu não sei qual papel que ele faz.
Sim.
Mas sei que é meio que um dos principais. Que ele é um dos melhores convidados do, do Conan. As entrevistas dele são muito legais.
É mesmo?
É. Mas não sabia, informação mas... totalmente inútil, não relacionada, mas...
Não sabia dessa, interessante.
Mas o Conan O'Brien, que é um... apresentador do talk show nos Estados Unidos e tal, e ele no canal do YouTube tem uns entrevistas e tal, e aí tem umas entrevistas com esse cara, é muito massa, ele é muito engraçado, muito divertido
e
tal.
Não sabia dessa. E aí, falando em série ainda, o último tópico do, do nosso episódio, que é o Stranger Things.
Bagulhos esquisitos.
Bagulhos esquisitos.
Negócio esquisito.
Estamos planejando aí um Isso Pode especial de Stranger Things.
É.
Pegando o gancho aí do, do Halloween que aconteceu.
E do lançamento mesmo da segunda temporada.
Do próprio lançamento da segunda temporada, que foi expectativa de muita gente aí, né? É. Eu ainda não assisti.
Eu já vou deixando um aviso. Você que pretende escutar esse episódio do Stranger Things e tal, pra começo de conversa, assista a série. E você que não assistiu nem a primeira temporada, assista a primeira e a segunda. E você que ainda não assistiu a segunda, assista também. Porque a gente vai mandar muito spoiler. a gente vai fazer uma resenha do, do... Ou pelo menos a ideia é basicamente essa. Fazer um, o que a gente achou e da segunda temporada. Sim. E comparações, enfim. E não tem como fazer isso sem dar spoiler. Sinto muito, mas...
Vai rolar, né?
Não sinto muito não, mas... Assista. É. Primeiro porque...
Até pra entender melhor a discussão
e
tal.
Porque é uma série muito boa mesmo. Uhum. Assista porque é bom e tal, recomendo. E
eu ainda não assisti,
vai ficar muito interessante.
Mas pretendo maratonar aí no, nos próximos
temporada.
Dias.
Eu assisti na, no dia que lançou, assim, eu peguei numa tarde e tal. Tava fazendo porra nenhuma.
São quantos episódios? 10?
9.
9?
Fugiu do, do... Porque o formato do, da maioria das séries da Netflix, tipo... É 8 episódios, né?
Sim.
Desses que são... mais compridos assim. São originais da Netflix, né?
Uhum.
São 8 episódios. E esse daqui... E esse tem 9. Aí chegou no... Foi engraçado assim que chegou no final do 8º episódio. Aí tinha um gancho. E eu achava que nem... ia ser que nem The Walking Dead. Assim, mentira que a temporada vai acabar assim. Eu já fiquei puta. Apareceu lá. Assisti o próximo episódio. 5 ou 4. Tem apareceu. Aí eu, porra, que susto.
Mas realmente é uma série muito massa, né, cara? É muito, é muito divertido bom, e tal. E apesar de ter esse, esse clima meio sombrio e tal, é, é divertido também,
não,
né?
Pois é, não, muito massa. Não tem nada assim de... Sei lá, alguém pode achar assustador, mas não é assustador. Não,
pois é.
Assim, não tem nem tanta tensão assim, não. Tem um momento ou outro que dão sustos e tal. Aliás, acho que na segunda temporada só tem uma cena que é, tipo, de susto, assim. Que fica com uma tensão e tem um pá!
Sim.
E aí... Mas não, não tem muito, assim, de susto, não. É muito mais... de mistério do que de suspense ou de, ou de terror ou qualquer coisa assim. Pra você que não, não sabe nem o que é Stranger Things e tal.
É, tem um texto muito massa, acho que foi até um brasileiro que fez, que pode virar um spoiler, eu ainda não assisti a segunda temporada. E meio que ele só juntou algumas coisas que a gente acaba desconfiando também, né? Que é como se a Eleven e o Demon Gorgon fossem a mesma coisa, né? A mesma pessoa. Assim, a gente pode desconfiar disso em algum momento e tal, mas se ele junta muitas coisas que aconteceram na primeira temporada e faz um compilado de acontecimentos, de fatos e tal, cara, é muito massa, velho, é muito massa. Tu lê o negócio e fica, porra, que foda,
é que essas teorias assim de série que é muito legal e tal.
Pois é, e é muito massa. E essa teoria me fez lembrar muito, velho, a época de Lost, cara.
Ah.
Porque a gente assistiu Lost na época realmente que passava. Tu assistiu Lost?
Não, ainda não. Eu vou ver, eu pretendo ver.
Cara,
ver,
mas... é muito massa. Pra mim ainda é a melhor série que eu já assisti. Top 1 de séries que eu assisti. Não, não só pela série em si, mas por tudo que tava envolto ao universo da série. Porque a internet estava começando a evoluir mais nessa época, né? E aí a gente conseguia baixar os episódios, assistia na semana que lançava. E foda, velho, porque a gente assistia e aí tinha um blog muito massa que era o Dude, We Are Lost. Que o cara fazia meio que um resumo do episódio e botava os easter eggs do episódio.
Ah, massa.
Cara, e Lost tem muita referência que se tu não procurar... Tu passa despercebido total, tá ligado?
Stranger Things tem essa pegada também, tem, de ter muita
referência. Né?
E tem umas bem sutis, assim.
Porra, muito foda. Tipo, esse blog, a cada episódio ele colocava. E aí, desde o título do episódio, que remetia a algum livro que o autor tinha feito não sei o quê, e aí tinha relação com o que acontecia no episódio, que tu ficava, caralho, velho, muito massa. E aí, a partir disso, né, a partir dos easter eggs que apareciam no episódio, se criavam várias teorias, né? Então tinha muito fórum sobre Lost, um bocado de blog também, que a galera ia criando as teorias. Apesar do final da série ter ido contra diversas, diversas teorias aí. Mas era muito massa, cara. Era muito legal. E Stranger Things meio que retornou isso aí com algumas teorias, né? Muito legal. E aí, só outra coisa que eu lembrei, que é de Breaking Bad, também tem muita coisa massa, velho, a respeito da série. É. E a coisa mais massa, que eu até vou botar aqui no link do post, é o lance das cores, da evolução das cores.
Ah, eu vi do... Não, e da teoria das cores com...
Puta
com...
que o pariu, meu irmão.
Meu irmão, é muito bem feito.
É porque... muito foda, velho.
Porque, pra caso você não saiba, esse negócio é da... Cada, a cor da roupa de cada personagem,
sim,
né,
cada
que representa o movimento, o sentimento dele, o comportamento dele,
sim,
no episódio, né, uhum. No momento que ele tá. Então, ou até a personalidade dele mesmo. Por exemplo, o Walter White, né, geralmente usa mais cores mais escuras, é. Né, de preto, verde.
Ele começa com um verde mais claro e aí
ao
longo das temporadas ele vai escurecendo. Puta que o pariu.
E aí a mina lá só usa roxo, né?
Só usa roxo. E aí é foda que o autor da teoria, não sei se foi um cara ou se foi uma mulher, ele faz um mapa de uma paleta de cores pra todos os episódios da série.
Massa, né?
E aí tem lá alguns episódios que a galera usa preto. Aí ele faz o link desse dia que o cara tava usando preto, que acontece alguma coisa de ruim, alguém morre, ou então ele mata alguém.
Não,
cara,
e próprios...
que foda,
não, e
foda
meio que deixou, assim, deixou de ser teoria, fiz aspas de novo pra quem não viu, porque os criadores da série confirmaram isso, né?
Sim,
que,
sim.
Que, é realmente louco, eles pensaram nisso de fazer...
Sensacional.
Com as cores a representar as emoções dos personagens e tal.
É foda. E aí, uma coisa que assim que eu comecei a assistir a série, eu pensei, foi que eu sou louco por Cães de Aluguel, véio, o filme do Tarantino. Eu nunca assisti Pulp Fiction completo, mas sou louco por Cães de Aluguel. E aí...
Pulp Fiction faz muito uso dessa narrativa que eu falei dos núcleos.
Sim,
e
sim.
Que é foda.
Eu nunca terminei de assistir Pulp Fiction, velho. Já comecei várias vezes, mas nunca terminei. Mas Cães de Aluguel eu já assisti sei lá quantas mil vezes. E aí em Cães de Aluguel tem os personagens, eles se chamam por cores, né? Então, Mr. White, Mr. Pink, Mr. Blue, Mr. Brown e tal. E aí assim que eu comecei a assistir Breaking Bad, aí eu vi, né, que era Mr. White, Walter White e Jesse Pinkman, né? Aí ficava meio que o Mr. White e o Mr. Pink. Aí eu fui procurar, velho, tem alguma coisa
relação,
aí.
Né?
E realmente tem, velho, porque até tu assistindo, se tu assistiu Cães de Aluguel, tu vê que tem essa relação do White com o Pink do Cães de Aluguel com o Jesse Walter, velho.
Sério?
Cara, é muito
que foda,
velho, é muito
foda.
Eu
nunca assisti não Cães de Aluguel, mas...
É massa, velho, filmezão da porra.
Vou assistir.
E aí tu acaba percebendo nas entrelinhas aí a relação deles dois com os dois do Cães de Aluguel. Muito bom. E aí vamos chegando aqui ao fim do Isso Pode especial. Talvez seja rotina aí, né? Vamos ver o que, é que a gente vai fazer. E a gente faz o Pode Confiar.
Faz das séries aí que eu queria falar.
Pronto. Então vamos embora. Pode confiar.
Pode confiar. É do... Aproveitando, né? Falando, a gente tá falando de Stranger Things e tal... A Netflix tem muita coisa que você pode assistir, assim. Então, só aqui eu já vou queimar uma porrada de coisa de... Porque, sério, eu não tenho paciência muito pra esperar de episódio. Algumas coisas eu vou deixar pra uns episódios específicos, mas de série, assim, da Netflix, cara, assista o BoJack Horseman, que eu já recomendei no episódio passado, né? É original da Netflix e tal, e é muito bom. Rick e Morty, caso... Você ainda não tem ouvido falar, o hype tá absurdo. Agora já tá diminuindo um pouco e tal, mas.
Porra, já.
É
já
muito foda, velho. Tem as duas primeiras temporadas na Netflix e tal, e a terceira deve sair também em breve e tal. Mais seriado assim da Netflix. Better Call Saul também, que é o spin-off de. Eu acho bem legal, cara. Eu acho muito bom. Assim, One Punch Man, que eu recomendei o mangá, tem o anime na. A Netflix também, enfim, várias coisas que você pode explorar ali na locadora virtual.
Uma série muito massa, que não é da Netflix, mas tem quase toda na Netflix, que eu acho foda, é Archer.
Sim.
Cara, é muito massa, é uma série em desenho também.
Ah, galera, muito Master of None. Cara, que série foda, velho. Inclusive, Eduardo, você vai ter que assistir, cara. Eu falei... essas Master of None é muito sensacional, é muito boa. É sério, assista Master of None, que você vai... É do... com Aziz Ansari, né? Que era do Parks and Recreation, que é outra série que eu recomendo muito também. Com Aubrey Plaza, o cara que... Porra, Aubrey Plaza é muito engraçado, puta merda. Nas entrevistas dela, ela é a personagem dela de Parks and Recreation, que é... É Arrested Development também, que é muito, muito boa. Com Michael Cera e...
Sim, sim.
E o cara que dubla o BoJack, que é o... Que ele faz o job no... no que estragou aquela... The Final Countdown. Estragou essa música pra mim, porque toda vida agora que eu escuto, eu penso no personagem dele de Arrested Development. E é muito engraçado, velho, porque é muito idiota. E muito, muito bom, muito bom.
Massa, viu?
Arrested Development tem as... Acho que tem todas as temporadas na Netflix. Acho que a última temporada que lançou tempão depois da série meio que ter acabado só saiu na Netflix, entendeu?
Pois é, era até que eu ia perguntar se essa mais recente aí tinha sido pela Netflix, né?
Acho que foi. Netflix que produziu.
Pra fechar aqui, a minha recomendação vai ser, já que não tem nenhum tema específico, vai ser um quadrinho que eu li essa semana, que é do Brão Barbosa. Já tinha lido... os outros dois quadrinhos que ele lançou, que foi o Jesus Rocks, que é muito massa porque ele tem referência de um bocado de banda e música aí de rock e tal. Uhum. Uma história bem curtinha, acho que são 16 páginas, mas é só de referência, cara, é muito legal. Aí ele lançou alguns anos atrás, que é o Feliz Aniversário Minha Amada, foda o quadrinho, pequenininho também, tem lá na loja dele pra comprar. E o que ele lançou esse ano, sei lá, acho que foi esse mês, se chama Reparos. Bicho, que quadrinho foda, velho. Foi o primeiro quadrinho que eu li que eu chorei, cara.
Que foda.
Chorei. Bicho, eu terminei o quadrinho. Eu tava no plantão, pra tu ver como o plantão é produtivo. Tava no plantão lá. Aí, lendo o quadrinho, quando eu terminei, eu fiquei todo arrepiado, velho. Aí as amigas minhas estavam perto. Aí eu, caralho, velho, fiquei todo arrepiado agora, meu irmão. Aí elas viraram pra mim. Caralho, tu tá muito vermelho, velho. E aí eu não... aguentei, velho, não segurei. A lágrima escorrendo assim, caralho, velho, puta que pariu. Quadrinho muito foda, velho, reparos.
Tá chorando.
Tá chorando. Aí é Reparos, Brão Barbosa, entra lá na página dele, brãobarbosa.com, se eu não me engano. Tem a loja, tipo, ele demorou um tempinho aí.
É o que, online ou ele manda fisicamente, assim?
Tem a versão online, não sei se é gratuito, mas eu comprei a versão física. E aí foi R$30, cara, vale muito a pena, velho. O formato grande, é brãobarbosa.com mesmo, ó.
B-R-A-O Barbosa, né? Brão. Brau, né? Na verdade tem...
É, sem o site.
O site não tem o...
E aí, muita gente recomendando, inclusive, o Reparos, então recomendo demais.
Show.
E aí, por hoje é isso, depois dos acontecimentos do bimestre aí, vamos embora. E semana que vem tem mais. Faloras!
Semana que vem, voltando mais ao normal, né?
É, chamando convidados.
Assine feed e tal, siga as redes sociais,
e tudo mais.
ISSOPODECAST.
Soletrando. Isso podcast. Facebook, Instagram, Twitter.
Tudo isso podcast.
Blog.
Né?
Tudo isso podcast. Tudo junto. E lá no iTunes também, assinem, por favor.
Ou no agregador de links.
Ou
no
seu agregador de podcasts. Podcast, né? Você que não tem iPhone, usa Android. O seu agregador de podcast de preferência. Ou se você tem Windows Phone.
Windows Phone também.
Cara, eu não encontrei o Isso Pode no Windows Phone.
Velho, também se você tem o Windows Phone, tem mais que se fuder.
Acredite se quiser. No aplicativo do podcast do Windows Phone, eu não encontrei,
não,
cara.
Galera, você. Ó, pessoal.
Por
isso
que eu larguei o Windows Phone.
Se você usa o Windows Phone, você tem mais aqui. Que, você não escuta a gente, não, que você não merece também. Cara, tem nem celular que presta também.
Pois é, experiência própria. Depois que eu comecei no Isso Pode, eu deixei meu Windows Phone de lado. E agora estou com
ele. Cara, mas tipo, é muito. É tipo. Porque assim, o iPhone. Agora vamos falar de
vamos lá, voltando aqui
no Isso Pode. Não acabou, não.
O tema de hoje é celulares.
Celular. Não, mas rapidão. Tipo, o Windows Phone é praticamente um iPhone. Só que o iPhone só dá certo porque tem muita gente que usa. Porque o iPhone, ele só dá pra. Tem zero compatibilidade com qualquer outra coisa.
É,
mas ele só dá meio certo porque tem muita gente que usa. O Windows Phone é tipo o iPhone, só que como não tem muita gente que usa, Aí não dá pra fazer porra nenhuma com ele, entendeu? Então ele meio que vira um iPhone, só que inútil, porque ninguém usa aí.
Bicho, eu passei alguns anos com o Windows Phone, acho que foi 4 anos, velho. Mas gostei demais, velho. Na moral, apesar de realmente ter pouquíssimos aplicativos, velho. Mas como eu não sou um usuário muito ativo, assim, de celular, eu conseguia fazer tudo nele, velho. É, ligar, mandar SMS e tal.
Pois é.
Mas
um Nokia, tipo, fazer a pergunta.
O basicão que eu uso normalmente, né? Que,
como o celular, né?
WhatsApp, é. Uhum. WhatsApp, Facebook, tudo mais. E-mail. Rolava muito, mas o que eu gostava muito dele, velho, é porque ele não trava, por incrível que pareça. 4 anos de celular, o bicho não travava.
Ah, tu quase também não consegue colocar aplicativo nele.
Pois
também.
É, velho.
A maioria não tem nem pra Windows Phone. Então.
Tem essa vantagem, porque a experiência que eu tive com Android, velho. Eu tive 3 celulares Android e depois de alguns tempos, alguns meses de uso, o bicho já começava a travar e tal. É. Não sei que porra é essa no Android.
Não, o Android tem isso, assim, que ele começa a atualizar, as vezes começa a ficar muito pesado. Uhum. Também é meio de propósito, né? Que eles fazem isso que é pra te obrigar a comprar celular novo, sim, mas. Sim.
E aí o ponto forte assim do Windows Phone que eu tive foi a resistência, bicho. Meu irmão, tanto de queda que eu dei no celular, e o bicho tá intacto aí, funcionando 100%. Isso realmente me conquistou. Mas é isso. Windows Phone, procura lá. Isso pode.
Se você achar, né?
Se não você achar.
Se não achar também, olha, dá pra escutar no nosso blog.
Eu acho que não tem nem ninguém que tenha um Windows Phone, na verdade.
É, mas
na dúvida.
Se tiver também, acessa lá o blog ou pela própria página do Facebook, tem como achar o
MP3
também, tá? Você bota no.
Você
bota no. Você bota no.
No blog dá pra baixar o arquivo MP3 também. Que é
o blog é isso podcast.blogspot.com,
assim como todas as outras redes sociais. Isso podcast. Então é isso. Terça-feira estamos de volta. Falou!
Oh, desculpa por tudo aí e tchau.